Olá, bem-vindos ao PPCast. Sou o Thiago Esteves, responsável pela área de Wealth Management Opportunity. E hoje vamos conversar com o Luiz Constantino, gestor de renda variável das estratégias Opportunity Selection e Opportunity Long Bias. Olá, Luiz. Obrigado pela presença. É um prazer tê-lo conosco.
Obrigado, Thiago. É um prazer meu falar aqui com essa audiência.
Luiz, 2020 foi um ano de extrema volatilidade, né? No qual a gente teve o primeiro semestre, ou melhor, o primeiro trimestre de impactos muito negativos e de abril em diante uma retomada global de preços. 2021, apesar de muita incerteza, teve um início, pelo menos na primeira quinzena de janeiro, muito positivo, com a Bolsa aqui no Brasil batendo os recordes e uma pequena reversão agora nesse final do mês. Como é que está a sua visão para renda variável no Brasil, dado esse cenário de juros nos menores níveis históricos? Você ainda acha que tem espaço para valorização?
Acho que o cenário global é muito positivo para a Bolsa em geral, só que o Brasil tem algumas questões específicas que, junto com essa forte valorização que a gente teve nos últimos 2-3 meses, torna o balanço de riscos para a Bolsa aqui um pouco pior no curto prazo, né? Então, começando pelo cenário global, a gente enxerga 3 vetores muito importantes, né, para estimular a atividade, né? Então, a gente continua com um estímulo monetário muito forte no mundo, né, juros muito baixos, bancos centrais ainda muito atuantes. Junto com isso, a gente está tendo, né, estímulo fiscal também relevante, né? Então, o Biden agora nos Estados Unidos está com um plano muito grande fiscal ainda para estimular a economia. E o outro vetor que também é muito importante é que, com a chegada da vacina, né, à medida que ela tiver uma distribuição mais relevante pela população, a atividade vai conseguir retomar patamares mais fortes, né? A gente vai ter menos restrições que a gente vinha tendo. Então, eu acho que esses 3 vetores vão ser importantes tanto para a recuperação de PIB, né, no mundo, mas também para ativos de risco, né, para uma valorização, eu acho que forte, é um cenário bastante positivo. Tanto vale tanto para a Bolsa, né, como vale para commodities. Então, eu acho que nesse cenário, para países emergentes como o Brasil, ainda mais, né, produtor de commodities, deveria se beneficiar bem desse cenário. Eu acho que isso até já entrou parte no preço, né, nos últimos meses, foi o que ajudou a valorização da Bolsa aqui. E a gente hoje tem, já tinha uma fragilidade fiscal relevante, né, que foi intensificada pós-pandemia, com todo o estímulo que foi dado aqui. E agora o risco que a gente está vendo é que, com essa segunda onda que a gente está tendo aqui, que esses riscos se intensifiquem ainda mais. Eu acho que a gente já tinha, né, entrou o ano com o fim do auxílio, que representava algum risco pontual para atividade nesse primeiro trimestre, mas acho que o governo já tinha entendido que não tinha muito espaço, né, dentro do teto de gastos, para você conseguir renovar o auxílio, né? Você teria que ter contrapartidas que o governo estava tendo dificuldade de conseguir executar. E o problema é que agora, com esse surto que a gente está tendo e a demora que a gente vai ter até para ter uma distribuição da vacina de forma mais relevante no país, mostra que não vai ser a vacina que vai resolver esse caso de segunda onda que a gente está tendo no país. A solução vai ter que vir mesmo por uma restrição de mobilidade, né? Não precisa necessariamente, né, termos as quarentenas, né? Acho que vai depender muito de comportamento e como vai ser a disseminação da doença nos estados, mas eu acho que esse risco tem ficado mais relevante, né? BH já decretou quarentena, né? O caso de Manaus e Amazonas é ainda mais relevante. Então, essa vai ser uma dúvida que o mercado está tendo cada vez mais, né, à medida que os casos não mostrarem inflexão, que talvez tenha que adotar algumas medidas que não só servem para impactar a atividade no curto prazo. Eu acho que esse vetor de atividade não seria o que o mercado se incomodaria tanto, né, olhando para frente com as vacinas, a gente passaria desse ponto. Eu acho que para a valuation da Bolsa não afetaria tanto. O grande risco é a tentação que vai existir no Congresso, né, de voltar aos auxílios, né, de voltar um estímulo mais forte, e aí a gente vai ter que equacionar isso dentro do teto de gastos, dentro do espaço fiscal que já é limitado, senão eu acho que pode ser uma tendência ruim o mercado realizar, né, e como eu falei, né, a gente já está em níveis de preços bem mais altos que a gente estava 2 meses atrás. Então, acho que esse é o risco que a gente tem no curto prazo, que tem ficado maior, mas numa janela mais longa, eu acho que o governo vai tentar mostrar um comprometimento fiscal. Então, se as coisas não piorarem muito do lado da doença, com a vacina depois sendo distribuída, a gente teria tudo para aproveitar esse pano de fundo global, que é bastante positivo.
Luiz, indo um pouco mais para a parte prática, diante desse cenário bem desafiador que você levantou, e o ano passado acho que testou todos esses modelos e essas formas de pensar e de analisar não só as empresas, mas como o cenário em geral. Quais são os pontos de atenção ao investir numa empresa? Que tipo de análise você costuma fazer, né, antes de investir? E aproveitando algum case nesse ano de 2020 que fez você e a tua equipe repensarem os fundamentos e a forma de alocar, algum case que você lembre que se comprovou acertado e algum outro que não foi em linha com o que você imaginava?
De fato, esse ano de 2020 é um ano que teve uma reversão de cenário muito grande, né, e acho que serve exatamente para testar processos, né, como a gestão reage nesses momentos. Mas acho que tão importante, né, de como você reage, na verdade até mais importante, né, é de como você se prepara para não ficar numa posição tão vulnerável quando esses riscos aparecem, né? Então, tem alguns riscos, né, que sempre vão ser muito difíceis de ser identificados. Eu acho que tentar antecipar, né, esses riscos, nem sempre você vai conseguir. Eu acho que o mais importante é como você se estrutura, né, como você se prepara para quando um risco que você não está vendo muda todo o seu cenário, você não ficar numa posição tão vulnerável, né? Isso vale tanto no nível de exposição dos fundos, né, nível de alavancagem, mas também no risco de empresa que você coloca no portfólio, qual o tamanho das ações. Então, acho que esse é um ponto super relevante, né, de gestão de risco que a gente faz em termos de tamanho de posição, estilo de empresa que a gente acaba tendo posições mais relevantes. Em termos de quais são, né, os pontos de atenção, o que a gente fica mais atento numa empresa quando a gente vai investir. Acho que são diversas coisas, né? A gente tenta estar muito próximo das empresas para entender, né, quem são as pessoas que tomam a decisão ali, como é que é o alinhamento para a tomada de decisão, né, essa governança que a empresa tem. Olhar o histórico, né, do que a empresa entregou ou não entregou, né, especialmente como essa diretoria se portava ao longo dos anos anteriores, né, quando entregava ou quando acabava não entregando algum plano, como é que explicava, como que reagia. Acho que isso é super importante para a gente ganhar confiança, né, nos planos que estão sendo traçados, né. Em geral, o discurso que as empresas colocam são sempre discursos positivos e otimistas, então você tem que ter uma confiança, uma credibilidade no discurso para conseguir, de fato, projetar isso, né, e ter confiança que ela vai entregar. Claramente também é muito importante entender, né, o negócio que a empresa está inserido, né, quais são as vantagens que ela tem, qual o potencial de crescimento que existe naquele segmento, como é que está o ambiente competitivo, né, por que um concorrente não pode ficar mais agressivo, tirar mercado dessa empresa, deprimir um pouco a rentabilidade da empresa. Então, isso tudo a gente é super importante, né, a gente ter diversas reuniões, não só com a empresa, concorrentes, né, e diversas fontes de informação que vão ajudar a gente questionar essas hipóteses, questionar esses parâmetros que a gente tem colocado, né, na nossa tese de investimento. E no final, a gente sabe que vai ser testado, a gente tem que ter confiança em alguns desses riscos quando a história parecer não estar dando certo, a gente entender se é hora de pular fora, né, ou se continuar, né, na história. Então, acho que são esses vários dos pontos de atenção que a gente tem que ter. E aí você fez outra pergunta também, que era sobre se teve algum caso, né, nesse ano que a gente teve que mudar a cabeça, né, e teve, né, como eu falei, eu acho que a gente tentou ao longo de 2019, né, apesar de todo um ano muito positivo para a Bolsa, os fundos também capturaram um retorno muito bom ao longo do ano, em nenhum momento a gente teve posições grandes em empresas que a gente via risco maior, né? Então, por mais que a gente tivesse um cenário de Brasil muito grande, em geral, os grandes contribuidores de retorno para o fundo foram empresas que estavam, acho que mais bem defendidas, mais bem protegidas. E quando teve a reversão de cenário, A gente não tinha tantas coisas na carteira que realmente estavam muito fragilizadas. É claro que sempre vai ter algumas posições. Então, a gente teve algumas, por exemplo, o setor azul, né, companhias aéreas. A gente, de fato, tinha uma posição pequena ali na empresa, na intermediária. E aí teve um cenário que mudou completamente de demanda para a empresa. Era um cenário muito diferente, né, do que a gente estava vendo, né, final de 2019, início de 2020. Mas como, de fato, é uma empresa muito sensível a algumas variáveis, né, tanto variáveis macro pelo lado da atividade, como ao câmbio, ao petróleo, a gente não tinha uma posição muito grande na empresa, apesar de toda a confiança que a gente tinha na história. E aí o cenário mudou de ponta cabeça, né, nesse início de ano, e o que a gente fez? A gente não tinha mais o mesmo conforto, e a gente tomou a decisão de sair ao longo do ano da posição que a gente tinha em azul. Então, esse foi um ajuste que a gente fez ao longo do ano.
Luiz, hoje você gere fundos que, apesar de semelhantes, têm diferenças fundamentais do ponto de vista de estrutura e flexibilidade. O Selection, que é considerado um fundo long-only, e o Long-Bias, que, como o próprio nome indica, tem um viés de exposição, mas, ao contrário do Selection, não tem uma obrigação, né? Eu queria ouvir sua opinião sobre essas diferenças e, como gestor, quais os prós e contras de cada estratégia.
Legal. A carteira dos dois fundos, né, tanto do Selection como do Long Bias, né, a carteira comprada é igual dos dois fundos, né, então a gente faz a mesma escolha de ações, a mesma proporção entre os ativos, então a carteira normalizada desses dois fundos é igual. O que existe no Long Bias é uma liberdade, né, para a gente ajustar a exposição comprada em bolsa do fundo em momentos que a gente não está tão confiante no ciclo, né, não está vendo tanto retorno, está vendo os riscos de forma mais exagerada e achando que o retorno não tá compensando os riscos que a gente está assumindo, a gente reduz um pouco a parcela comprada em bolsa, a gente pode ter bolsa lá fora, no caso do Long Bias, pode ter alguns outros instrumentos de proteção no câmbio, juros, então é um fundo que tem mais liberdade, então a gente enxerga os fundos para investidores diferente, né? Então, o Selection, entendo que é um investidor que já decidiu o quanto ele quer estar comprado de bolsa, e nessa parcela ele gostaria que realmente você escolhesse as melhores ações e corresse esse risco de bolsa para, ao longo do tempo, pegar esse prêmio de retorno que costuma ter na bolsa, né? Já o investidor do Long Bias, eu entendo que é um pouco mais flexível ou quer ter uma exposição ainda maior à bolsa, mas não quer necessariamente correr esse risco de bolsa o tempo inteiro, né? E você pode fazer esse ajuste ao longo do ciclo. Então, até quando a gente concebeu o Long Bias, foi um pouco nessa ideia que a gente queria estar investido, né, na nossa seleção de ações, no stock picking, mas não necessariamente estar correndo o risco de bolsa o tempo inteiro, né, na magnitude de 90% a 100% do fundo. Então, a gente consegue, né, tentar ajustar esse risco ao longo dos ciclos. Então, eu acho que o investidor já definiu, né, essa parcela que ele quer ter de bolsa e não gostaria que você gerasse mais proteções. Né, e no caso do Long Bias, é alguém que quer passar essa flexibilidade, essa gestão de quanto risco você vai correr em cada momento de bolsa para o gestor. Então, a gente enxerga os dois produtos de forma complementar e eu acho que é isso.
E aí, Luiz, usando esse exemplo que você levantou de proteção da carteira ou de exposição, acho que a gente teve o mês de março de 2020 como um belo exemplo do que pode acontecer com fundos que supostamente são iguais, mas que na prática são bem diferentes, né? Qual foi a diferença fundamental, eu diria, de retornos ali entre o Selection e o Long Bias nesse mês de março? Você usou alguma estratégia para proteção ou para recuperar um pouco mais rápido o retorno ruim durante esse período? O que, que eles tiveram de diferenças fundamentais em termos de posicionamento nesse mês?
De fato, ao longo desse ano, né, especificamente nos meses mais intensos da pandemia, né, os fundos, né, acabaram tendo, né, níveis de risco bastante diferenciados, né, até pela própria mandato dos fundos e flexibilidade que cada fundo tem. Então, por mais que as carteiras fossem iguais, né, o long bias, à medida que o risco foi se intensificando, né, foi reduzindo de forma mais intensa, né, a exposição líquida em bolsa. Então, acabou sofrendo um pouco menos, né, ali início de março, né, até meio de março. Segurou um pouco a queda, né, os dois fundos, né, caíram bastante, dada a queda super intensa que a bolsa teve num prazo muito curto, né, mas poder ter uma exposição ali de 60% no long bias, que foi mais ou menos o que ele rodou naquele período, ajudou a atenuar um pouco do movimento. E eu acho que a outra diferença, então, depois de ter atenuado, que a gente conseguiu aproveitar da volta, né, e até com a flexibilidade que o fundo teve de poder investir lá fora, né, foi super importante para essa retomada, né. Tem que lembrar que ali em março, por mais que os preços já tivessem caído bastante, ainda existia uma incerteza muito grande, né, de quanto tempo ia durar as quarentenas, como que seria para controlar de fato a disseminação do vírus. Não tinha no radar as vacinas ainda, né, era tudo muito incipiente, em que ponto as economias, né, como estaria a saúde, né, o balanço das empresas e saúde do balanço das famílias também para aproveitar a recuperação, né? Então, todos aqueles questionamentos de em que formato seria a recuperação, né? Seria em V, seria em U, e as diversas outras letras que foram discutidas ao longo daquele tempo. E o que a gente sabia, assim, que o Brasil, com tudo que tinha caído, né, tinha muita chance, né, de a gente ter uma recuperação, mas a gente tinha um risco grande se, caso, né, as quarentenas tivessem se estender por muito mais tempo, e todos os riscos de segunda onda que já estavam na cabeça de todo mundo, mesmo quando controlasse a primeira onda, qual seria a capacidade, né, do Brasil, que já estava com fiscal mais fragilizado, de suportar a economia pelo tempo necessário. E já nos Estados Unidos, né, a gente tinha essa confiança que, né, eu tinha espaço, né, para fazer o suporte que fosse necessário no campo fiscal, no campo monetário. Então, isso dava muita tranquilidade, né, que a recuperação em algum momento aconteceria. E, além de você diversificar ciclos de doença, né, capacidade de testagem que os países podiam ter de forma diferente. Então, na hora que a gente decide aumentar o nível de risco do long bias de 60, a gente consegue ir para perto de 90 o fundo, naquele momento ali, né, na segunda quinzena de março, e nessa elevação, né, uns 20% acaba acontecendo na Bolsa Americana e uns 10% na Bolsa Brasileira, né? Então, acho que essa flexibilidade que o fundo teve foi importante, né, para assumir esse risco comprado um pouco maior. Eu acho que, se a gente não tivesse essa flexibilidade, provavelmente a gente não teria comprado, né, 90% de bolsa, somando as duas exposições em Brasil e Estados Unidos. Então, acho que isso foi importante para a recuperação. Depois o fundo até roda com uma exposição mais baixa, né? Depois da recuperação forte que teve ali em abril, maio, a gente já está reduzindo um pouco o fundo, dado as incertezas. Mas esse primeiro movimento, né, de conseguir reduzir um pouco o tamanho do fundo e na primeira recuperação mais forte está com nível mais comprado, acho que foi importante para o fundo. Junto com isso, o long bias também fez uma proteção no câmbio, né? A gente achava que fazia mais sentido ainda manter, né, uma exposição um pouquinho maior em bolsa no fundo, e comprado em dólar nesse primeiro semestre, que foi positivo também, dado toda a depreciação que a gente teve da moeda ao longo do ano, né, especialmente nesse primeiro semestre. Então, foram duas estratégias, tanto a bolsa internacional como o câmbio, que contribuíram de forma positiva, além dessa gestão do direcional, né? Então, eu acho que nesse ano foi um ano que deu para usar bem essa flexibilidade do fundo long bias.
Luiz, obrigado novamente. Foi um prazer tê-lo conosco em nosso podcast e entender mais profundamente a sua visão de mercado e as estratégias de selection e long bias.
Obrigado, Thiago. Foi um prazer.
Obrigado também a todos que nos ouvem e até o próximo PPCast.